agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, Monte Alto, são 7 horas 31 minutos.
Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O ar mais seco ainda predomina nesta sexta-feira. Presença do sol durante o período. Nebulosidade aumenta. Há expectativa de mudança nas condições do tempo. A temperatura está em elevação moderada. Agora 23 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre tem. Hortifruti, padaria, de qualidade tem mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor, no Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Bolsonaro negocia mudanças em projeto que muda ICMS sobre combustíveis.
Atestado falso para fula-fila da imunização pode gerar cassação de médico.
O ministro do Supremo, Alexandre Moraes, anula a decisão que colocou Michel Temer no Banco dos Réus.
A Caixa paga hoje auxílio emergencial para nascidos em maio.
E número de pedidos de pensão em análise no INSS cresceu 47% em um ano.
Prefeitura de Viradouro decretou confinamento total da população nos próximos 2 finais de semana.
E Monte Alto registra mais uma morte por Covid. Agora já são 118 óbitos.
Libertadores, o Internacional venceu Olímpia em Assunção e assumiu a liderança do Grupo B.
Pela Copa Sul-Americana já eliminado, Corinthians goleou o fraco Huancayo.
E no Paulistão, Palmeiras e São Paulo não saíram do 0-0 no primeiro jogo da final.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Ocorrências em destaque no plantão policial. Furto na rua Yolanda Lourenço Barbizan, 121, foi no dia 2, mas o boletim de ocorrência foi registrado apenas no dia de ontem. De acordo com as informações, foi comunicado à Polícia Civil que elementos não identificados furtaram 10 metros de cabos e fios e também o relógio medidor de energia elétrica. A outra ocorrência, na rua 7 de setembro, bem ao lado do cemitério, foi ontem pela manhã, boletim foi registrado à tarde, aquela situação daquele senhor ambulante que tem aquela banca ali ao lado do cemitério na 7 de setembro, Moreira. Diariamente, um rapaz, ele passa ao lado desse senhor, que é vendedor ambulante, e ofende com vários dizeres de baixo calão, né? Ele alega que o proprietário estava adentrando a sua residência depois do seu local de trabalho, e momentos depois que ele chegou em casa, esse rapaz foi até o portão dele pedindo dinheiro. Ele negou a entregar dinheiro, e ele, o rapaz, o suspeito disse: vou pular o muro da sua casa, vou roubar ela então. E essa situação já não é somente com esse senhor, mas ele já é conhecido pela cidade, ameaçando as pessoas, né? E o senhor acabou fazendo o boletim de ocorrência contra esse suspeito.
E mais uma vez, furtaram o bar da rodoviária.
Bom dia. Ô Moreira, Moretti. É, quem fala é o Edson Leite. É, roubaram o bar da rodoviária de novo. Roubaram cigarro aqui. Essa noite era 2 horas da manhã, o guarda patrimonial pegou o cara roubando aqui, desses nóia que fica na rua. E me ligou 2 horas da manhã, tirou da cama, não dormi mais, pra assim que se eu quisesse ela vir fazer ocorrência, tinha que ir em Jabuticabal. Eu falei, mas não vira nada, não acontece nada, já pegou as outras vezes e não aconteceu nada. Ó, pra você ter uma ideia, 45 anos nunca roubaram, agora em 2 meses, 3, já roubaram 3 vezes. E é tudo esses caras que ficam na rua. O cidadão de bem não pode, 9 horas tem que estar dentro de casa, não pode estar mais na rua. E esses caras ficam pra rua e não acontece nada, e continuam roubando. E continuam alimentando eles, dando comidinha, tratando bem, passando a mão na cabeça, e a gente fica desse jeito. É revoltante, cara, a coisa tá complicada. Não sei a quem recorrer e não sei o que fazer. É, depois das 2 da manhã não dormi mais, porque... E é isso aí. Então eu tô ligando meio revoltado. Falou?
Tá aí.
Um abraço aí.
O proprietário do bar, o Edson Lopes. Já, o que ele falou várias vezes aí que vem acontecendo e vem roubando mesmo. E daí? O que fazer? É que nesse senhor aí, lá da rua 7 de setembro, ele fez muito bem fazer boletim de ocorrência. Edson, para ajudar, você também pode fazer boletim de ocorrência hoje. Vá na delegacia, faça o boletim de ocorrência também do furto do seu estabelecimento. Vão fazendo isso. Temos que fazer ocorrência sim, para mostrar que os números de furtos e roubos vêm crescendo na cidade de Monte Alto.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 20, a cidade registrou 53 novas notificações de Covid. 42 pacientes aguardam o resultado de exame e isolamento domiciliar. 11 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. A cidade recebeu 38 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 21 negativos, pacientes em isolamento domiciliar, e 17 positivos, pacientes em isolamento domiciliar. Temos 3 novos curados da Covid. Uma mulher, uma menina de 2 anos e 2 homens, com 16 e 66 anos. Por fim, com pesar, registramos mais um óbito. Uma mulher positivada de 55 anos, que estava internada na UTI, faleceu na madrugada de ontem, dia 20. Agora, Monte Alto já registra 118 óbitos de vítimas por Covid. Estão internados na UTI 13 pacientes de Monte Alto, um paciente de Viradouro, um paciente de Frutal, um paciente de Bebedouro, um paciente de Taquaral, um paciente de Monte Azul Paulista e um paciente de Jaboticabal. Temos um paciente também aguardando o resultado que está na UTI, esse paciente de Monte Alto. A cidade está com 377 pacientes em tratamento, 13 estão na UTI, 14 na enfermaria, 350 no isolamento domiciliar. Já foram aplicadas 18.483 doses de vacinas, 12.183 a primeira dose, 6.300 a segunda dose. Monte Alto registra até ontem 118 óbitos. Disque Covid, 3241-1023.
Mesmo na fase de transição do Plano São Paulo, a Prefeitura de Viradouro decretou ontem o confinamento total da população, além do fechamento de comércios e serviços nos próximos 2 finais de semana. As medidas publicadas no Diário Oficial do Município prevêem a restrição da circulação de pessoas e de funcionamento dos estabelecimentos das 19 horas de hoje até às 6 horas da segunda-feira. O mesmo horário vale para o fim de semana seguinte. Chamada pela gestão municipal de lockdown, a decisão também proíbe das 19 horas de hoje até às 6 horas do dia 31 de maio, venda e consumo de bebidas alcoólicas, aluguel de chácaras ou similares e atendimento presencial em bancos.
E faleceu em Monte Alto, senhor Arlindo Lopes, com 84 anos de idade. Era casado com a dona Rosa de La Vecchia Lopes. Deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal. Sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Senhor Arlindo Lopes, morador do bairro da Água Limpa. Muitos e muitos anos, voluntário da festa de Santa Luzia, no bairro da Água Limpa. Católico praticante, sempre apaixonado pela capela de Santa Luzia, no bairro da Água Limpa, e um abnegado pela festa também, lá do bairro da Água Limpa. Que descanse em paz, seu Arlindo Lopes.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida a visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br. Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra medicamentos veterinários? Sim, antibióticos, vermífugos para cães, gatos e equinos, vacinas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem! Amarelinha Supermercado.
Ofertas, desta sexta-feira, leite em pó Piracanjuba, sachê 400 gramas, 9,49. Batata palito congelada mais batata 2 quilos, 14,90. Mussarela peça ou pedaço, quilo 26,90. Ponta de peito bovina, o quilo 29,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plas Útil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Recebemos diversas mensagens aqui a respeito do que está acontecendo com essas pessoas que ficam perambulando pelas ruas de Monte Alto. E é um problema crônico, é um problema social e precisamos resolver. Aliás, está demorando para encontrar uma solução para isso. Vai acontecer o pior. Estou recebendo aqui mensagem de filhos desse senhor que fica na rua 7 de setembro. Esse rapaz fica ameaçando meu pai todos os dias. O que, que nós vamos fazer? E daí? Então, vê o que ponto que já está chegando. Para não acontecer o pior. Esse rapaz que anda com um pedaço de pau na mão, é doente e tudo, mas ele não pode fazer o que ele está fazendo de maneira nenhuma. Ele tem que ser internado e tem que dar um basta nisso. Parar. Urgente. Porque amanhã depois vai acontecer o pior. Tem aquele desocupado que é educado, é quietinho, pega a marmitex dele, come, fica ali. Tem o outro que acha que manda na cidade, faz o que quer. E esse comerciante que falou agora há pouco aí tem razão. Toque de recolher a partir das 21 horas. As pessoas de bem têm que ficar dentro de casa. Eles não ficam, eles ficam perambulando pelas ruas. Está certo isso? Preste atenção que domingo, dia 23, serão realizadas as provas do processo seletivo da saúde. As provas acontecem na escola Norival Mendes, que fica na Avenida Moisés Badur, número 20, no Jardim Bela Vista. Vai começar às 9 horas. O portão fecha às 9 horas. O candidato deverá comparecer no local com uma hora antes. Às 9 horas, fecha o portão e você pode perder aí esse processo seletivo da saúde.
O Brasil voltou a registrar mais de 80 mil casos de Covid-19 em apenas um dia. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, de ontem, mostram que no último período foram 82.039 infecções confirmadas. Em casos, ao todo, 15.894.094 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. A média móvel de registros nos últimos 7 dias continua subindo e foi de 65.729 novos diagnósticos por dia.
Olha, e a Karina Ribeiro Soares perdeu o título de eleitor e ela está precisando porque ela tem que apresentar um currículo para arrumar um emprego. Quem encontrou o título de eleitor em nome da Karina Ribeiro Soares, por favor, entre em contato conosco.
Um decreto baixado ontem prevê o fechamento das atividades econômicas em Araraquara se a taxa de positividade para o vírus da Covid-19 ultrapassar 20% por 3 dias consecutivos. Ontem, com aplicação de 955 testes, a taxa era de 10%. A cidade de Araraquara ficou conhecida por ter reduzido os casos, mortes e internações pela doença após adotar um rigoroso lockdown de 10 dias a partir do dia 21 de fevereiro. Nos últimos dias, Araraquara voltou a registrar aumento na disseminação do vírus.
Bem, hoje tem a vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos e até 45 dias após o parto. Essa vacinação hoje, sexta-feira, dia 21, acontece das 8 às 14 horas na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Portanto, se você tem dúvida a respeito da vacinação, liga para o 3241-3343.
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, durante sua live semanal nas redes sociais, que está negociando modificações no projeto de lei complementar que altera a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, dos combustíveis. A medida foi apresentada pelo governo em fevereiro deste ano e propõe unificar o percentual ou estabelecer um valor fixo nacional da alíquota do imposto, que é estadual. Na avaliação de Jair Bolsonaro, essa versão da proposta não tem chances de avançar no legislativo.
Muitas pessoas encontram dificuldades para ligar na vigilância. Pode ligar na ouvidoria também, viu? 3244-3114, que lá você recebe muitas informações. 0-0. Poderia ser a nota para cada time ontem entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Na primeira decisão ontem na Arena Verde, terminou como começou, 0-0. Jogo feio, truncado, cheio de faltas, com poucas oportunidades do lado dos dois lados. A decisão agora ficou para o próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Quem vencer será o campeão. Um novo empate, a decisão é para os pênaltis.
A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, anunciou na noite de ontem que a Colômbia não sediará mais a próxima edição da Copa América em conjunto com a Argentina. A competição está programada para começar no dia 13 de junho. A Conmebol informou que a realização da competição está garantida e que informará nos próximos dias a realocação dos jogos que deveriam ser disputados na Colômbia.
A Hora da Notícia, primeira edição. Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Presentear saúde é tudo de bom e a Clínica Sorriso vai presentear todas as mães que fizerem avaliação no mês de maio. São condições especiais e a equipe de especialistas da Clínica Sorriso vai proporcionar um atendimento ainda mais personalizado para você, mulher, para você, mãe. Leve suas dúvidas, consulte os especialistas e passe a sorrir. Sua família precisa muito de você. Mais informações na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554 ou pelo telefone 996350857. Saúde odontológica é Clínica Sorriso.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Vote em sua receita preferida no concurso Tá Combinado e acompanhe a grande final. Lembre-se, preço baixo e muitas ofertas combinam com o Sabe em Água.
Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 12,49. Patinho, quilo, 35,90. Cerveja Antártica Sub-Zero, pack, 18 latas, 350 ml, cada 2,09. Leite condensado Moça Lata, 395 gramas, 5,49. Café Três Corações, 500 gramas, 9,98. No cartão Sabe em Água, 8,48.
Tá Combinado, receita de economia no Sabe em Água.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude, tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. InvistaNet, viva a melhor experiência online. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. InvistaNet, sempre online.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Diretor técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. E atenção, oportunidade de trabalho com início imediato. A Eventos RH está com vagas temporárias para a grande indústria Sestari de Monte Alto. Urgente, são 6 vagas para operador de célula de usinagem 1. Necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Os interessados deverão cadastrar currículo com urgência no site www.eventosrh.com.br/vagas/ ou enviar currículo pelo e-mail cv.malto@eventosrh.com.br ou ainda pelo WhatsApp 16997428634, informando o cargo pretendido. Eventos RH, nosso RH é positivo.
Nós falamos sempre a respeito desses problemas em nossa cidade. É claro que são problemas antigos e a administração está começando o seu trabalho, mas tem desafios pela frente. Tentar solucionar rapidamente alguns problemas. Os nossos comerciantes estão passando uma situação muito delicada. Você pode ver na rotatória de Bela Vista, sempre tem alguém ali vendendo com móveis, redes, alguma coisa. Sempre cadeiras esparramadas nas calçadas para todo lado. É um problema que precisa ser resolvido também. Problema desses desocupados. Que problema crônico em nossa cidade. Há quanto tempo vem isso? Mas precisa encontrar uma solução. Ontem conversei com a doutora Regina Helena e ela disse o seguinte, não foi na entrevista, foi em off, que já tem um plano aí, um projeto para aproveitar esses que estão aí desocupados para colocar no mercado de trabalho. Fazer aí um projeto para eles começarem a trabalhar, para ter todos os direitos que eles estão tendo também. Isso em parceria, é claro, segurança, a assistência social, promotoria, administração, tanto executivo como legislativo também, porque nós não podemos ficar empurrando com a barriga mais de maneira nenhuma. Tem mais uns 70 que fica circulando pela rua. Estou recebendo aqui. Ontem com a minha família passei pelo centro da cidade, o semáforo aqui próximo da matriz, tinha um rapaz pedindo dinheiro. Ele estava com uma faca na cintura. As pessoas têm que passar com o vidro fechado e com medo. No centro da cidade durante o dia. Com uma arma branca na cintura. Fica situação delicada. E todos os dias nós falamos esse mesmo assunto. Nós estamos alertando. Alertando. Porque uma hora o munícipe também pode perder a paciência. Esse filho desse senhor aí que está sendo ameaçado todos os dias lá na Rua 7 de Setembro. O que você faria se seu pai fosse ameaçado ou fosse agredido? Nós não queremos que chegue nesse ponto, mas está próximo de chegar a esse ponto.
Trabalhadores informais nascidos em maio recebem hoje a segunda parcela da nova rodada do auxílio emergencial. Benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375,00, dependendo da família. Pagamento também será feito a inscritos no CadÚnico, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.
Nós falamos ontem sobre a situação de algumas famílias aqui na nossa cidade. E algumas famílias foram fazer visitas. E até estão recebendo aqui que nessa família, lá do Monte Belo, que nós falamos, e lá existe uma moça jovem e ela quer trabalhar, ela quer arrumar um emprego. Já levou currículo em vários lugares e não consegue trabalhar. A mãe dela é doente, a irmã também é doente, só ela que não. Mas ela precisa trabalhar. Se alguém quiser dar uma oportunidade, nós temos um endereço, tudo bem, dá uma oportunidade para essa jovem que precisa trabalhar para ajudar esta família.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a ação penal por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa aberta contra o ex-presidente Michel Temer, outras 11 pessoas na esteira das operações Descontaminação e Radioatividade, seja enviada para Brasília. O processo havia sido desmembrado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. A ação em questão envolve acusações de desvios na eletronuclear e lavagem de dinheiro através de contratos falsos e contas no exterior.
Qual foi o ministro que anulou, Paulo?
Alexandre de Moraes.
Sabe quem indicou ele para o Supremo Tribunal Federal? O ex-presidente Michel Temer. Tudo bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apenas para lembrar só. Estão perguntando quando vai acontecer a vacinação para as pessoas com 59 anos. De acordo com a projeção do calendário de vacinação do governo do Estado de São Paulo, pessoas de 55, 56, 57, 58, 59 anos, a vacinação pode acontecer do dia 1º a dia 20 de julho, somente no mês de julho.
Emitir um atestado para uma doença que não existe a fim de garantir que o paciente possa ser incluído no grupo prioritário e tomar a vacina para a Covid-19 pode resultar na cassação do registro do médico, que ficaria assim impedido de exercer a profissão. Nos últimos dias, vem se multiplicando nas redes sociais denúncias sobre pessoas pedindo a seus médicos particulares atestados falsos para provar comorbidades que não existem, de modo que possam ser vacinadas prioritariamente, segundo diretrizes mais recentes de imunização do Ministério da Saúde.
Certíssimo, tem que caçar sim o diploma do médico e processar a pessoa que fura a fila. Certíssimo. Eu acredito que aqui em Monte Alto não está tendo isso. Mas se tiver, boletim de ocorrência e divulgar os nomes também. É isso que nós temos que fazer. Ninguém tem direito de furar a fila, passar lá na frente daquelas pessoas que estão ansiosas, com direito de ser vacinado, esperando o dia. Você também pode esperar que vai chegar o seu dia.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, viu crescer em um ano em 47% o número de pedidos de pensão por morte, aguardando análise. Em março de 2020, eram 153.293 pedidos. Em março deste ano, eram cerca de 70 mil a mais. A alta de pensões aguardando análise veio na esteira de um aumento do número de pedidos. Só de janeiro a março deste ano foram feitos 194.854 pedidos.
Olha, foi pedido um talão de cheque em nome do Luiz Ângelo Carrareto. Quem encontrou esse talão de cheque? O talão é do Santander, em nome de Luiz Ângelo Carrareto. Por favor, entre em contato conosco. Perdeu, ele precisa aí do seu talão de cheque, tá certo? Mais uma vez aqui, sobre os ambulantes na Marginal, no sentido Bairro Laranjeiras também. Lá muita gente também, e vende para lá e vende para cá. Não pode estacionar na Marginal de Lanfredi. Tem pessoas que ficam estacionadas, enfim. São aqueles problemas antigos que a nova administração tem desafios pela frente e precisa ir solucionando.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar no próximo dia 25 a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costuma ocorrer em julho, foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia. Em todo o país, os 31 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do 13º. com antecipação do benefício, a folha total de pagamentos do INSS de maio injetará 76 bilhões e 300 milhões de reais na economia.
Ah, só recebendo aqui também, né, que eles estão precisando, né, falta roupa e cobertores para eles, essas famílias, roupa de cama também, aquela família no Monte Belo. Uma família foram lá visitar, levar, nossa, muito obrigado. E viu que a situação não é brincadeira, não. Parece que tem 6 crianças lá. Se alguém puder ajudar, é claro. Vamos lá, vamos ajudar e precisamos ajudar, sim. Temos que ajudar e ajudar bastante, sim, a essas famílias que estão necessitando. Nessa pandemia, nesse isolamento, crianças em casa e muitas vezes não tem um copo de leite para tomar.
Um jovem de 20 anos morreu ao ser baleado por um policial militar em Araraquara na manhã de ontem, na região do Yolanda Opsi. A polícia militar afirmou que o policial foi vítima de uma tentativa de assalto. A polícia civil investiga o caso. De acordo com o tenente da polícia militar, Fábio Luiz Magalhães Moreira, o policial estava no bairro com seu carro particular procurando casas para alugar, quando foi abordado por 3 homens, sendo um armado. Policial militar reagiu, fez um disparo que atingiu o jovem.
Hoje, sexta-feira, dia 21, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no Jardim Paraíso, Jardim Bela Vista, Jardim Jaqueline, Jardim Irina, Jardim Vale dos Sonhos na parte de baixo e no centro da cidade. Portanto, hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos nesses bairros. Jardim Paraíso, Jardim Bela Vista, Jardim Jaqueline, Jardim Irina, Jardim Vale dos Sonhos e no centro da cidade.
A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu 156 bilhões 822 milhões de reais em abril, de acordo com a Secretaria da Receita Federal. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de 107 bilhões 992 milhões, houve um aumento real de 45,22%. O valor arrecadado em abril é recorde para o mês. A série histórica da Receita Federal tem início em 1995.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Maio é o mês de vacinação obrigatória contra a febre aftosa para todo o rebanho de bovinos e bubalinos. As lojas de ferragem Copercana estão prontas para fornecer os produtos e orientações necessárias. Fique atento ao prazo e evite problema na sua propriedade. Consulte os nossos veterinários. Encontre a filial mais próxima no site www.copercana.com.br. Pensou em cuidados para o seu rebanho? Pensou Copercana.
São 8 horas, 8 minutos e 30 segundos, direto para o Sarenhago, tem ofertas para você com o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, João Moreira, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Sarenhago: leite longa-vida Jussara, 1 litro, 3,25 no Sabe Ganhe. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, 17,90. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,95. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 12,49. Feijão Carioca Goto Legal, 1 quilo, 6,99. Detergente líquido IP, 500 ml. A embalagem com 6 unidades, 8,58. Nesta embalagem, cada detergente IP sai por apenas 1,43. Lava-roupas em pó Tixan, 1,7 kg, 8,90. Amaciante IP, 2 litros, 4,98. Leite condensado Moça, lata, 395 gramas, 5,49. Linguiça Toscana Aurora, 15,90 o quilo. E costela bovina Ripa, 22,50 o quilo no Savigan, Paulo.
Tá certo, obrigado, Gouveia, bom dia.
Obrigado, Paulo, um bom dia a todos.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Pras Útil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 169-9753-6019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Quero
ver
qualidade.
Agora é minha supermercado. Ofertas desta sexta-feira: leite em pó Piracanjuba, sachê 400 gramas, R$ 9,49. Batata palito congelada mais batata 2 quilos, R$ 14,90. Mussarela peça ou pedaço, quilo R$ 26,90. Ponta de peito bovina, o quilo R$ 29,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:12. Nós estamos recebendo aqui junto o jornal O Tempo, que o Robervaldo Pereira dos Santos, que trabalha na usina Nardini, ele estava desaparecido e foi encontrado o celular dele próximo da serra do aqui de Monte Alto e foi entregue à polícia. E também foi encontrado o carro dele, o Monza, ano 92. Infelizmente, a polícia está no local agora que encontraram o corpo do Robervaldo Pereira dos Santos. Nós estamos tentando entrar em contato, né, encontrar esse corpo. Provavelmente, de acordo com informações que nós recebemos, pode ser do Robervaldo Pereira dos Santos. Estamos tentando entrar em contato aí com o comandante da Guarda Miranda para mais informações.
São 8:13. Agora comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. A CPI encerrou a semana ouvindo durante 2 dias o ex-ministro General Pazuello. Marcou para terça-feira a número 2, o número 3 do Ministério da Saúde, a doutora Maíra. E na quarta-feira vai ter que decidir as próximas convocações. Né? Ontem, o senador Girão, que representa o Ceará, que é autor de um dos requerimentos, o que tem mais assinatura, né, 45 assinaturas, reclamou que estão ouvindo só um lado, só querem incriminar o governo federal e o presidente da República, mais exatamente, mas estão esquecendo que o presidente da República, o governo federal, mandou no ano passado 112 bilhões para estados e municípios e fez mais 40 bilhões de transferências patrimoniais e houve muito desvio e que isso precisa ser investigado. Chegou a sugerir que se investigue, que se chame o senhor Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência de Dilma. Ele levava a Dilma de garupa na moto em Brasília e agora é o executivo desse consórcio do Nordeste que tem compras de centenas de respiradores que até hoje, né, que foram pagos e não foram entregues. Bom, mas ontem, nesse último dia de CPI da semana, né, ainda com o general Pazuello, só para dar uma amostragem para vocês, a primeira intervenção do general Pazuello hoje de manhã, foi interrompida pelo presidente da comissão, que disse: o senhor passou 10 minutos falando e não disse nada. Então, já foi interrompido assim. Na hora que o advogado tentou, estava conversando com o general Pazuello, o relator Renan Calheiros interrompeu, assim, repreendendo a conversa. O presidente da CPI está se mostrando uma espécie, assim, de promotor adjunto. E para encerrar o depoimento, vejam só, a senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, acusou o ministro da Saúde, Pazuello, de espalhar o vírus pelo país ao resgatar pacientes em estado grave de Manaus, porque os hospitais estavam superlotados, e distribuí-los em hospitais, em outros hospitais do país. Né? Ela alegou que a cepa de Manaus foi distribuída pelo país e que isso é um crime. Na hora que ele foi responder, ela disse: não estou interessada na resposta dele, e pediu para o presidente: posso usar o tempo da resposta dele para fazer outra pergunta? Imaginem só, né? E teve um senador que é delegado do Espírito Santo, que chegou a ameaçá-lo de prisão, parecia o delegado enfrentando lá um meliante, tentando intimidar o meliante, dizendo em que artigos do Código Penal ele estava sendo incluído. Teve que haver um esclarecimento do presidente da mesa naquela hora, que era o senador Randolfo Rodrigues, que nos termos do habeas corpus ele estava faltando com urbanidade e estava fazendo ameaças, né? Eu acho que depois o senador até foi falar com o general Pazuello, talvez tenha pedido desculpas, eu não sei. Mas enfim, Pazuello teve muito paciente e controlado. E a observação que a gente pode fazer é o seguinte: já parece que já está feita a sentença, desde antes de começar a CPI, que o vírus está inocentado, a culpa é da cloroquina e de Bolsonaro, né? E enfim, eles até esquecem, né? Eles acusam Bolsonaro de provocar aglomeração, mas antes tinham dito que Bolsonaro não tinha público, né? Então fica uma coisa meio esquisita. General Pazuello, enfim, controlado e paciente, respondeu a todas as perguntas, não se valeu do habeas corpus para ficar em silêncio. Bom, e por fim, queria lembrar que, enquanto isso, Bolsonaro estava na divisa do Piauí e Maranhão, inaugurando uma ponte estaiada de 185 metros sobre o rio Parnaíba, unindo não só Piauí e Maranhão, mas também o acesso de Tocantins e Bahia à ferrovia Norte-Sul, vale dizer, ao porto de Itaqui, né? Através de uma BR, da BR 235, e já o ministro Tarcísio anunciou uma segunda ponte na BR 330, né? Com a mesma finalidade. Enfim, foi um dia movimentado, né? Não só para um ex-ministro, mas também para o próprio presidente. Ele costuma fazer essas viagens, inaugurações e visitas às quintas-feiras. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar.
Para mais informações, Disque Saúde 136.
Logo cedo, um bom dia.
O mês de maio é especial para a Clínica Sorriso. É um mês que os especialistas da Clínica Sorriso estarão em tempo integral realizando o atendimento das mães. Se você é mãe, aproveite o mês de maio para cuidar de você, cuidar da sua saúde bucal. Neste mês, a Clínica Sorriso está proporcionando as melhores condições para todas as mães iniciarem o tratamento que tanto precisam. Para mais informações, visite a Clínica Sorriso na Nhonhô 1554 ou solicite pelo WhatsApp 996350857. Saúde é o melhor presente e saúde odontológica é Clínica Sorriso.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Certa Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Certa Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Certa Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude, tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. Invista Net, viva a melhor experiência online. Contrate agora a Invista Net pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invista Net, sempre online.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Isso combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhasa, é claro. Vote em sua receita preferida no concurso Tá Combinado e acompanhe a grande final. Lembre-se, preço baixo e muitas ofertas combinam com o Savinhasa.
Costela bovina ripa, quilo. No Sabe ganhe, R$22,50. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$17,90. Mozzarella Italac, peça um pedaço, um quilo, R$27,90. No cartão Savinhasa, R$25,70. Óleo Lisa 900ml, R$6,95. Leite Jussara, 1 litro, no Sabe ganhe, R$3,25.
Tá combinado, receita de economia no Savinhasa.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99641-1575.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:24.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 21 de maio de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Meu amigo agricultor, se continuar nesse batidão, só por Deus. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, o grande trio, Cabo Silvio, Cabo Corucci e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, todo brasileiro é apaixonado por automóvel, por motocicleta, por bicicleta e também por jegue. Acelere, mas não exagere.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quarta-feira, no início da noite, o garotinho Vitor Hugo Ferreira Souza Rosa, de 13 aninhos, morador no distrito de Santa Eudóxia, no município de São Carlos, ele pilotava uma motocicleta Honda Titan. A motoquinha transitava pela estrada municipal Abel Teruggi, estrada municipal que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, no município de São Carlos. Quando o garotinho perdeu o controle do brinquedo,
olá,
e arrebentou numa placa de sinalização. A violência da pancada, partes das pernas e dos braços foram decepadas. O garoto não resistiu aos ferimentos e deixou sua vida no local do acidente. Meu amigo, você que é pai, você que é mãe, cabeça que não pensa, o corpo padece. Eu não queria estar na pele desse pai, dessa mãe. Como é que a gente faz pra dormir depois dessa? Que Deus conforte os corações aí dos dois. O Rabecão transportou o corpinho ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. A polícia militar responsável pelo policiamento territorial em São Carlos registrou a ocorrência e prestou ao garotinho Vitor Hugo Ferreira Souza Rosa, de 13 aninhos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, o amor é cego. Já o ciúme vê até o que não existe.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você. Se cuide. Aqui em Araraquara, o coronavírus já levou 429 pessoas.
Vixe!
Pense nisso. Bom fim de semana.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista. ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 28 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, o professor Baltazar Garcia, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. E você pode participar também através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui conversando com a população através das ondas da Rádio Cultura. Hoje era o dia do vereador Tiago Durigan, ele precisou ir para São Paulo e me ligou para vir aqui no lugar dele. Acredito que quando ele voltar para cá, na semana que vem, ele aí vai ter as notícias sobre a viagem que ele fez para lá, João.
Tá certo, se for semana que vem. Semana que vem nós teremos entrega do kit, o kit lá...
Da Hortifruti, né? Teremos, João.
Semana que vem?
Semana que vem, qual que foi a mudança importante, né? Esse kit hortifruti, ele é uma parceria da Secretaria da Educação, da Cozinha Piloto e dos agricultores da agricultura familiar. Então, a gente estivemos lá com a prefeita, né, o vereador Thiago Cetrone, o vereador Fabrício Nogales e eu, juntamente com o representante da agricultura familiar, com a Reca, com a Aline ali da Cozinha Piloto, a prefeita, e a gente acertou, João, uma mudança que vai ser uma entrega mais constante, né? A gente estava fazendo a entrega pela Cozinha Piloto e pelo volume de entrega e poucos funcionários trabalhando na Cozinha Piloto, não dava conta de fazer isso de maneira mais constante. E as escolas, a partir da semana que vem, todas as escolas da nossa cidade, a gente vai ajudar na embalagem desses produtos da agricultura familiar e também na logística de entrega. Então, as escolas ajudando na embalagem e na logística, a gente vai conseguir fazer essa entrega de maneira mais constante, podendo ser aí 2-3 vezes no mês.
Então, as escolas vão entregar?
As escolas vão entregar.
A partir da semana que vem.
Isso. Como que vai funcionar, João? Essa semana, né, até hoje, as escolas estão fazendo todo um levantamento com as famílias. Esse levantamento está sendo feito pelos professores, no nosso caso, e de várias escolas também, pelos professores nos grupos de WhatsApp. Então, o professor pergunta lá no grupo, olha, qual família que tem interesse de pegar o kit hortifruti? O kit, João, deixando claro que ele é para criança, tá? Então, se a família tiver 3 filhos matriculados em alguma escola, os 3 receberão.
Um kit cada um.
Um kit cada um. Se tiver 3 filhos da mesma escola, os 3 receberão. Então, não é para a família, é para a criança. É claro que a família participa ali porque está junto. Mas todo o valor nutricional do kit hortifruti, ele foi feito e pensado para as crianças. E aí, João, a gente também, nessa entrega, a gente depende dos produtos que o pessoal da agricultura tem para entregar. Eu acredito que a agricultura, aí a gente nessa reunião, teve ciência que eles têm uma época de plantio aí de colheita até o mês de julho, me parece, julho, comecinho de agosto. Então a prefeitura, através da Secretaria de Educação, através da Cozinha Piloto e as escolas ajudando, a partir do dia 25. Então, inclusive as creches, tá? Quem de repente já tem filho que está estudando em escola municipal, já está sabendo disso através desses grupos. Todas as escolas já têm um cronograma de entrega que vai começar a partir do dia 25 de maio.
Que é terça-feira.
Isso,
Estão dizendo que foi a melhor coisa que vocês fizeram, a escola entregar.
Ah lá, tá vendo? Que bom que o ouvinte tá entendendo que isso foi bom.
As famílias vão lá naquela escola
isso.
E pegam lá mesmo.
Qual que era a dificuldade?
Sai do bairro para vir aqui na cozinha.
Isso, é verdade, João, porque a nossa cidade, ela cresceu bastante.
Cresceu muito.
Entregando ali no bairro, na onde a família mora, facilita. Então é uma forma que a gente, né, que trabalha nas escolas,
sim,
tivemos aí para ajudar. Ajudamos, João, de várias formas, né? Ajudamos no valor nutricional que essas crianças vão estar recebendo. Ajudamos também na agricultura familiar, para eles poderem escoar a produção que eles têm. E esse kit hortifruti, ele vai ser completo, né? Então a Aline lá da Cozinha Piloto, juntamente com a equipe da cozinha, até eu quero dar os parabéns a eles, que na semana passada, até a semana passada, eles fizeram a entrega por lá, faziam entregas, João, de 130 por dia, que era o limite que eles conseguiam, né? Então, juntando todas as escolas que participaram, ó, até ontem, 1.816 crianças tinham feito a inscrição, né? Para a família fez a inscrição pela criança. Então tem um cronograma. Serão todas as escolas dia 25? Não. Tá? Tem algumas que vai começar 25, outra 26, 27. A entrega vai ser até o dia 2 de junho. Acabou essa etapa? A gente vai fazer novamente uma outra inscrição para outra etapa, como a gente está dizendo aqui, que vai ser algo mais constante. Certo. Eu acredito que essa medida, ela vem em boa hora, João. A Secretaria de Educação já havia feito, inclusive, uma entrega do kit alimentar. Esse aqui é o hortifruti, tá? O kit alimentar, ele vai ser entregue no mês de junho, mais um no mês de junho, a data eu ainda não sei.
No mês que vem, né?
É, mas a logística desse kit, ela é diferente, João. Por quê? No caso do kit alimentar, as escolas precisam receber os freezers para poder ter a carne lá conservada direitinho para entregar. Então é uma logística diferente, dá um pouco mais de trabalho, mas as escolas ajudando na entrega, a gente facilita, torna esse trabalho um pouco mais rápido e também facilita na questão da busca das famílias com relação ao lugar.
Certo, nós estamos falando sobre educação. Você acredita, está otimista que retorna às aulas presenciais?
Ô João, hoje, né, dia 21 de maio, né, hoje, eu acredito que sim, tá? Por quê? Isso previsto, é uma previsão, tá? Para quem está nos ouvindo, a opinião minha hoje, ela está com os dados que nós temos hoje, tá? Até dia 2 de agosto, nós temos aí um pouco mais de 2 meses, né, de trabalho. Tudo vai depender, João, de como as coisas avançarem. Por que que eu acredito que vai retornar, mas de maneira híbrida, tá? Mas é uma previsão.
Híbrida, isso... explica como
que é. O híbrida, o que que significa? Vai continuar uma parte remota e uma parte na escola. Então, até o dia 2 de agosto, que é a previsão que nós temos hoje, João, a gente entende que ontem, né, vendo a entrevista do governador, ele disse que os professores e profissionais da educação que trabalham dentro das unidades escolares acima de 18 anos, serão vacinados. Então, esse é um ponto importante, porque você vacinando todo mundo que trabalha nas escolas, João, independente da idade, então será de 18 anos até 46, porque a partir de 47 já foi anteriormente, então você garante uma segurança maior a todas as pessoas. Por que que é importante vacinar quem trabalha em escola, João? Porque eles terão contato com todas as crianças. É diferente de uma família que tem contato com o seu filho. Ali na escola, os profissionais que trabalham nas escolas, eles têm contato com 300 crianças, 500 crianças. Então, estar protegido com a vacina é uma forma também de garantir segurança para que o retorno seja de maneira... até isso aqui, ó, a tabelinha está me mostrando, né? De 21
a
31 de julho, isso mesmo, João.
Profissionais.
Profissionais da educação, de 18 a 46 anos.
Isso mesmo.
Então, até o final do mês de julho, eu vi uma outra tabela que falava que são 350 mil pessoas, João, nessa faixa etária. Então, essas pessoas dentro do estado de São Paulo serão vacinadas. Esse é um fator importante. O outro fator que acredito, João, a gente tem que continuar, é claro, usando máscara, continuar não aglomerando. Por quê? Se chegar lá no mês de agosto, a gente tiver com leitos de UTI com mais de 100%, João, aí não volta. Então, vamos deixar. Então, hoje, com os dados que nós temos hoje, tá? Se continuar aumentando, vai chegar lá, não consegue voltar. Mas a vacinação ampliando até agosto, as pessoas que têm comorbidade já foram vacinadas, as idades de vacinação já foram antecipadas. Então a gente acredita que, assim, dentro de uma previsão, os leitos de UTI, eles não terão mais acima de 100% de ocupação, então pode garantir esse retorno híbrido. Mas, se chegar lá em agosto e tiver com mais de 100%, então isso que eu estou dizendo hoje, ele não se mantém. A gente vai depender do quê? Depender do Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde, que está monitorando todos esses dados, João, diariamente. A gente depende também da aprovação do Conselho Municipal de Educação, que está atento e participando com relação, e juntamente também com o Conselho Municipal de Saúde, e tem a Vigilância Sanitária, que tem feito um belo trabalho de conscientização, né, de postagem, indo nos locais quando eles têm as ligações. Então isso depende da gente fazer a nossa parte. Eu sempre digo que a vacinação, ela é importante? É. Ela vai garantir que a pessoa não se contamine? Não. Tá? A vacinação, ela vai te deixar mais imune. A vacinação não vai fazer que você não contraia a doença. Eu acho que é isso que às vezes a gente tem que deixar muito claro. Então, você estando vacinado, você pode contrair e deverá contrair, por exemplo, o vírus, mas você não vai necessitar ser entubado, não vai necessitar de uma UTI, a não ser que você tenha outras comorbidades. Então, a gente esperando que até dia 2 de agosto a vacinação já aumentou, nós consigamos voltar de maneira híbrida, João.
Certo. Agora, não teria jeito de... Não é o município que faz o calendário, é o estado, né?
Isso.
Como que ficam os professores do conservatório musical?
Isso. O conservatório tem uma situação um pouco diferente, João.
Que pertence também à Secretaria da Educação.
Pertence. Está alocada a Secretaria de Educação, né? Desde 2019, se não estou enganado. Lá, eles estão trabalhando na FAM, e ali no conservatório, João, foi autorizado a finalização da obra por mais 6 meses pela diretoria de ensino de Jaboticabal.
Mas eles não podem entrar no calendário de vacinação, os professores?
Os professores podem.
Professores conservatórios.
Podem, os professores podem. Existe uma diferença, alguns cargos ali no conservatório, João, que são instrutores. E essa diferença não somos nós que colocamos, foi no momento que eles fizeram o concurso.
Porque você está ali sempre lidando com as pessoas também.
Isso mesmo. Então, o que a gente precisa, João? Quando o Estado de São Paulo, ele coloca quem são esses profissionais de educação que serão vacinados, se não tiver escrito lá os instrutores, não tem como vacinar, você entendeu? É. Então, os professores, né, aqueles que fizeram o concurso de professor... Ele entra nesse ritmo, tá? Agora, os instrutores, eu tenho essa dúvida, até eu vou procurar informações, vou ligar na diretoria de ensino, apesar que não é a diretoria, mas vem para eles também os comunicados, né? Para a gente entender, porque se não tiver escrito quem são esses profissionais da educação, a gente sabe que, infelizmente, não consegue, tá? Apesar que eu acredito, João, que seria de muita coerência... vacinar todos, independente se é instrutor, se é professor, porque na verdade a função ali é a mesma. Eles estão ensinando, tá? Eu concordo, tenho vários amigos que trabalham ali no conservatório, mando um abraço para todos, mas aí a gente está explicando aqui da maneira que vem do plano de imunização. Se não tiver constando quem são esses profissionais, a gente, a prefeitura, ela não tem essa autonomia de escolher quem vai ser. Ela vai se limitar ao que vem do governo do estado de São Paulo, porque, na verdade, São Paulo está dando um passo à frente, João. Você vê que o Plano Nacional de Imunização, ele está, me parece que nos 56 anos, né, de idade, ou 57. São Paulo...
Nós paramos nos 60.
60? Então, 60 anos.
60. Agora, então, só que 59, 58, 57... somente no mês de julho.
Isso.
Só no mês de julho.
Isso.
Então essas pessoas têm que esperar ainda praticamente quase 40 dias para tomar a vacina.
Então, esse é o Plano Nacional de Imunização. O Estado de São Paulo, quando ele coloca essa vacinação dos profissionais da educação, João, é um passo à frente, porque outros estados não estão fazendo isso. Então é uma maneira, eu acredito, muito bem-vinda.
Já prevendo a volta às aulas.
Já prevendo a volta, com isso. Segurança,
com
né?
Segurança.
Com segurança.
Para ser vacinado. Eu falei de uma família aqui, o Baltazar de Montebello, tem 6 crianças.
Certo.
Você está falando sobre esse kit aí, me chamou a atenção.
Certo.
Essas crianças dessa família não estão na escola ou na creche? Eles também teriam direito disso.
Sim.
Então, como são pessoas humildes, eu queria que a assistência fizesse uma visita para saber a situação dessas crianças.
Isso, João.
Se são crianças que estão matriculadas, eles têm direito ao kit alimentação também.
Sim.
Ao kit hortifruti. Lá tem 6 crianças. Mas...
Olha, João, é importante, até agradeço você colocar essa pergunta.
Olha, então, as pessoas estão falando...
É uma orientação, né, para os ouvintes que estão no mandando as mensagens aí. O que acontece? Quando a criança está matriculada, quando que ela pode ser matriculada? A partir dos 6 meses de idade, né, nas creches, tá? Mas vamos supor que essas 6 crianças aí, elas estão numa idade escolar, aí uma tem 1 ano, outra tem 3, outra tem 4, ou seja, todas em idade escolar. A família... ela tem que procurar a escola. Por quê? A matrícula, João, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, tá? Então, anteriormente aos 4 anos, não tem uma obrigatoriedade, que a gente fala que é a fase do jardim. Então, se a criança tiver 2, 1 ano e a família não fez a matrícula, ela não tem como receber o kit, porque a escola não tem esse dado.
Mas alguém precisa ir lá para orientar,
isso,
né?
É importante a assistência ir lá na casa, eu acredito que eles estão nos ouvindo e eles vão, mas eu vou anotar aqui, depois eu passo lá para a Thaís, para o pessoal ali, para a Vera. Por quê, João? Além da matrícula nas escolas, a assistência faz um trabalho belíssimo também do Viva Leite. Então, se essas crianças estiverem na fase que elas podem ser incluídas no Viva Leite, elas também vão receber o leite. É importante, sim. Depois você me passa, por favor, os dados, o endereço para a gente poder encaminhar para assistência.
Tem 6 crianças lá.
Pois é. É importante serem atendidos.
Você vê outra coisa também. O motorista de transporte escolar.
Isso.
Ele vai ter contato com as crianças todos os dias.
Verdade.
Quer ver como é que é?
E esse é o fator, João, que eu já falei desde a outra vez.
Você falou também.
Ele trabalha com criança, mas você vê, como ele não está lotado nas unidades escolares, ele não entra como profissional da educação. Então, infelizmente, é o que eu falei, As orientações não é a prefeitura que faz, né, João? Vou deixar isso bem explicadinho. A orientação vem do Estado de São Paulo. Então, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, eles são limitados com relação ao que vem escrito. A quem que pode? São esses daqui. Os que não estão nessa lista, eles não podem ser incluídos, porque a vacina vem para quem está incluído naquela lista e tem direito ali. E isso, infelizmente, o motorista ainda
lista
não entrou.
É fura fila.
É fura fila. Infelizmente,
pode. Outro problema que nós temos aqui, jovens precisam trabalhar. Isso. Mas é o seguinte, ó, precisa-se disso, com experiência.
É, não tem. Aí não tem jeito. Verdade.
Mas precisa dar oportunidade para adquirir experiência.
Verdade, João. Aqui em Monte Alto...
Como que os jovens vão adquirir experiência se não tem oportunidade do primeiro emprego?
É verdade. Eu vejo por mim, tá? Hoje eu tô com 39 anos, mas eu venho de família humilde, né?
Você passou por isso também?
Passei por isso. Eu tive que vender sorvete porque não tinha emprego, né, para a idade. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem a minha história. O que acontece, João? Eu vi aí a mensagem, a pessoa tem 22 anos, né?
22 anos.
Na nossa cidade, é jovem. Então, 22 anos, você vê, olha, está começando a vida de trabalho.
Tem vários cursos.
Pois é.
Ela tem qualificação.
Isso, e aí falta a oportunidade, né? Eu não sei o caso, mas se for um caso que ela esteja estudando, fazendo uma faculdade, em Monte Alto, João, existe a oportunidade do estágio, tá? Isso. Mas o emprego realmente, para quem tem 22 anos e não tem experiência, fica difícil. Por quê? Porque o empresário, o comerciante, João, normalmente quando ele vai contratar uma pessoa, ele quer quem tem experiência, porque eles não têm tempo de ficar ensinando. Mas eu acredito que aí, até eu faço um apelo aos comerciantes e também às indústrias, que tem uma política de inserção no mercado de trabalho desses jovens,
não,
né?
Não cursa a faculdade aí, ó.
Ah, não cursa, né? Não. Ela cursa. Colocou, hein? Infelizmente. Então, no caso, não entraria na questão do estágio, seria na questão do emprego mesmo, certo. Tá? Então, e o detalhe, João, às vezes, tantos cursos, e ela vai conseguir emprego, não naqueles cursos que ela fez. Normalmente, infelizmente, tem acontecido isso.
Tá difícil para os jovens, hein?
Muito complicado, difícil. Muito complicado.
Difícil.
E o poder público, né? Nós, da política, somos do poder público, a gente tem pouco que fazer, infelizmente, porque a decisão de contratação são dos empresários, né, João? Eles que detêm ali o desejo de quem contratar e a necessidade.
Mas não poderia realizar poder executivo e legislativo um programa Primeiro Emprego? Dar oportunidade de primeiro emprego?
Isso, mas esse existe, João. Essa questão do primeiro emprego, ele existe vinculado ao Senai. Os jovens,
o Senai
sai desse trabalho.
Depois do Senai já são...
Isso, tem jovens que eles fazem esse trabalho, então ele já existe, né? É que assim, o Senai, ele existe até 18 anos, porque o jovem, ele está cursando o ensino médio. Nessa idade de 22 anos, quer dizer, acima... Assim, teoricamente já terminou o ensino médio, e infelizmente não tem essa política, né? E o poder público, ele não pode obrigar a empresa a contratar. O que a gente pode fazer, e isso eu acredito que seja válido, um trabalho de conscientização para que o mercado de trabalho representado na indústria e no comércio faça isso. Agora, o Senai, ele já dá essa oportunidade. O jovem trabalha meio período, ele estuda meio período e ele faz o curso do Senai. E vários jovens, eles recebem uma bolsa auxílio por estarem cursando o Senai, João.
Estão dizendo que a Sicredi apoia isso, primeiro emprego. Olha aqui, ó.
Que legal, olha lá, ó.
Sicredi, que legal, viu? Bacana isso.
O João,
isso,
né? O João da Sicredi, mandar um abraço pra ele,
João,
aí.
João, nós da Sicredi tá mandando pra nós aqui.
Isso, olha lá.
Apoiamos, né?
Certo.
Vaga está aberta,
olha lá.
A Sicredi tem.
Pois é.
É só entrar aí também no zap, que tem mesmo. Parabéns. Por isso que nós estamos falando, para dar oportunidade, primeiro emprego.
Primeiro emprego,
agora,
é isso mesmo.
Sabendo que você foi visitar a escola Lourdes Siqueira, por quê?
Nós fomos, João, a comissão que a Câmara criou, que é uma comissão de acompanhamento de retomada às aulas, nós estivemos na segunda-feira, aliás, terça, né, visitando a escola Lourdes Siqueira, foi o vereador Cetrone, vereador Paulo Carello, Marcos Manzotti, o Nogales e eu, estivemos, e a Glenda também, nossa funcionária, acompanhando, né? Nós fomos visitar, João, para ver como que está o andamento. E até importante essa pergunta, porque essa comissão de que a Câmara tem, ela está limitada a acompanhar como que o trabalho está sendo feito, né, João? A comissão, ela não tem o poder de determinar, né? Inclusive ontem, alguns professores amigos, né, me ligaram perguntando, olha, Baltazar, estão dizendo que vai voltar e que os vereadores que pediram, né, a gente não pediu isso, né, o retorno. A gente está acompanhando, respeitando bastante as determinações que vêm do Plano São Paulo, as determinações que já constam no decreto que a prefeita fez e que, inclusive, eu defendo esse decreto no sentido de segurança, né, que a gente tem que ter para retornar mesmo, segurança para as famílias, para os filhos matriculados, para os professores, os funcionários, a gente defende. E essa comissão, João, a gente pretende visitar aí 3 escolas, cada uma de um nível. Por que que nós fomos no Lourdes Siqueira? Porque o Lourdes Siqueira é uma escola que tem alunos de PEB 1, né, que são do primeiro ao quinto ano. Estivemos com a diretora Márcia, nos recebeu muito bem, é muito agradável. Uma visita, João, de conhecimento, né? Eu já sou da área da educação, o Thiago também, a gente já tem o conhecimento, os outros vereadores são de outras áreas, então eles estão indo, estão vendo como que é o trabalho, eu acho isso importante. Nós saímos do Lourdes Siqueiras, fomos numa creche, né, conversamos ali com a coordenadora também. Então esse trabalho é um trabalho de acompanhamento. Por quê? A gente falou agora há pouco de retorno com segurança, segurança para os filhos, segurança para os professores. Então os vereadores, né, dessa comissão, vendo o trabalho que está sendo realizado, a gente volta para a Câmara e passa para os demais vereadores também, como que está sendo feito isso. E a comissão foi muito bom a visita, porque a gente teve contato lá com a Márcia. Ela nos falou dos materiais de segurança que chegaram, que a Secretaria de Saúde enviou para a educação, e a educação repassou para as escolas, de máscaras que chegaram. Você já chegou também o álcool, as placas informativas. Algumas escolas receberam os itens, outros não, mas até o retorno aí híbrido, todas as escolas vão estar recebendo todos os materiais. Vai chegar também máscara para todos os alunos, João, 2 máscaras por aluno. Só que a máscara por aluno, qual que é a dificuldade? Você tem criança de 3 anos e aqueles de 13 e 14. Então, a máscara não é a mesma. Então, na licitação aí que está sendo feita, que está sendo feita a compra, então a gente está mandando para a secretaria um levantamento, e eles já têm esses dados também, das crianças que vão usar máscaras P, daqueles que vão usar uma máscara maior. Para quê? Para que a criança, quando retornar, a prefeitura, através da Secretaria de Educação, entregue essas máscaras aí, e aí é uma máscara que ele vai estar de maneira assim, usou uma por 2-3 horas, trocou, usa outra, e aí a criança recebendo isso, a gente acredita que também facilita e não vai dar um gasto para a família que tem o filho nas escolas municipais.
Bom, vamos dar uma oportunidade aqui para estagiário, a Sicred, para estagiário. A prazo de inscrição vai até o dia 31 de maio. Você entra no site sicredi.com.br. Entra aí, que lá você tem todas as informações. Estagiário, tá aí, primeiro emprego.
Pois é, o primeiro emprego, é isso aí.
Tá certinho para eles. Agora o seguinte, o domingo vai ter uma prova do processo seletivo, né?
Vai, João, isso mesmo.
Vai ser,
viu?
Lá no Norival Mendes.
No Norival Mendes, tá? Até eu vou aproveitar para explicar uma
situação. Domingo, dia 23, né?
Isso, 23 de maio. Existe, João, a Lei 173, que eu sempre falo dela aqui, explicando no contexto de outras áreas, tá? Áreas da educação, áreas da segurança pública que nós
Vitinho,
estamos...
Vitinho, mandando um abraço para você.
Ô, Vitinho, abraço para você também, meu amigo. Tá nos acompanhando aí, viu? Obrigado, Vitinho, aí pela audiência. E a gente, João, através do processo seletivo que a prefeitura vai fazer, na saúde, ele não está incluído na Lei 173 do governo federal, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu queria trabalhar, por exemplo, no processo seletivo novo ou no concurso da educação e não estão me chamando. E agora vai fazer o processo seletivo para técnico de enfermagem e enfermeiro, mas é cadastro de reserva.
Isso.
Né, João? Deixar isso bem claro, é cadastro de reserva. E aí pode parecer assim, então, para mim que sou da educação e sou da guarda, eu não posso. E o da saúde pode. A Lei 173, João, ela diz que pode, na questão da saúde, fazer justamente o que está sendo feito aqui, ó, esse cadastro de reserva para técnico de enfermagem e enfermeiro. E essas duas funções, João, elas não constam naquele concurso anterior que foi feito da saúde. Não sei se você se lembra, a prefeitura, ela havia feito uma inscrição de um concurso para a área da saúde. Esse concurso não se realizou, tá? As pessoas que se sentirem lesadas, elas podem ir até o CAC e solicitar a devolução da inscrição daquele concurso, tá? mas o cadastro de reserva, a Lei 173, ela permite. O que é importante falar? São apenas dois cargos, já foram encerradas as inscrições. A prova dia 23 de maio, às 9 horas da manhã.
Fecha o portão.
Vai fechar o portão, isso mesmo, João. Quem não sabe onde é a escola, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, né, fica aqui no Jardim, do Jardim Bela Vista. A escola fica logo acima ali, ó. Né? Você quer falar o endereço, João? Aí você tem, né?
Na Avenida Moisés Badur, número 20.
Isso mesmo.
Aquela avenida que sobe para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima.
Isso. Aí alguém poderia falar assim, e como que vai ser a segurança para não ter aglomeração? Então, o que eles estão pensando, João? Vão ser de 11 a 12 candidatos por sala de aula. Então, você não vai colocar 30 numa sala só. Lembra que eu falei agora que quando as aulas retornarem em agosto, vai ser híbrido? O híbrido é isso, tá? Se a sala tem 30, você pega 30%. 30% de 30 são 9 alunos, tá? Nesse caso aqui do processo seletivo cadastro de reserva, eles estão programando colocar de 11 a 12 pessoas por sala para poder manter o distanciamento e também evitar que o vírus aumente, João. E aí, eles solicitam que a pessoa compareça lá no mínimo uma hora de antecedência. É claro que pode chegar até 15 minutos antes. É que se chegar lá 9:01, aí o portão já está fechado, não vai conseguir entrar mais.
Melhor chegar lá.
Melhor chegar
dois minutos antes
do que chegar
um minuto depois.
E às vezes o relógio está com horário diferente, né? Está atrasado ou adiantado 5 minutos.
Domingo, chegou de dormir tem um pouco mais tarde.
Acaba perdendo o horário, né? Mas eu vi lá a inscrição, João, eu fiquei feliz porque os profissionais da saúde, eles precisam desse auxílio, viu, João? Eles estão trabalhando aí em regime de plantão direto. A gente sabe que está um trabalho pesado para eles, né? Eu tenho contato com vários ali. Minhas primas, inclusive, são técnicas de enfermagem, me passam algumas informações. E acredito que esse cadastro de reserva vai facilitar o trabalho do Covid aí na cidade.
Nós temos um tempinho ainda para você orientar, através de um decreto que regulamenta a isenção do IPTU para 2022.
Isso, João, isso mesmo.
Isso é muito bom.
É muito bom, tá? Um decreto que a prefeitura fez esse ano, mas programando para o ano que vem. Tem alguns critérios para poder ter isenção, né, João? Qual que é o critério? Ó? A pessoa tem que estar com uma condição econômica precária. O que significa isso daí, tá, João? A pessoa ela tem que ter o imóvel, apenas um imóvel, tá? Eu tenho dois, já não entra, não, tá? Ela tem que ter apenas um imóvel e tem que estar no nome dela esse imóvel.
E morando nele.
Morando nele. E o valor venal desse imóvel tem que ser de 30, até R$31.843,52. Aonde que a pessoa vê essa informação? No carnê. A hora que ela dá o carnê lá, ela vai ver qual que é o valor venal daquilo ali, tá, João? Já não vale se a pessoa tem dois imóveis e por mais que ela esteja desempregada, esteja em condição precária, mas se tiver dois imóveis já não entra, tá?
Certo.
E o que ela deve fazer? Então, se ela se enquadra nesse requisito de morar no imóvel que vale até R$31.843,52, ela vai pegar a cópia do RG do CPF dela e também da escritura registrada ou contrato de compra, né? Reconhecer isso daí e levar lá no CAC, juntamente com o comprovante de residência. E aí ela vai fazer essa inscrição com o pessoal do CAC, eles vão fazer esse cadastro lá, e para isenção em 2022 já vai estar constando, mas é importante...
E até quando precisa levar? Tem a data quando encerra isso?
Hoje uma data não tem ainda, não, né? Tem, aqui fala, entre os dias 21 de julho a 20 de agosto, então seria julho e agosto agora é próximos, tá?
A prefeitura vai orientar
um mês.
Também.
Eu acredito que isso. Sim, mas a gente vai estar vindo aqui no rádio de novo, né, mais para frente, e a gente volta a falar sobre esse assunto.
E
mas
tem
é
que fazer o requerimento para pedir a isenção.
Por exemplo, se a família não fizer o requerimento, por mais que se enquadre nisso, não. O ano que vem ela não vai conseguir.
Porque isso daí é para fazer o requerimento para ter isenção para 2022.
Isso. Que hoje 2021.
E tem as regras. Se você tem dúvida, vai no CAC lá e você dá até o questionário para você.
Tudo.
Se você tiver dentro daquelas regras, você tem direito. Se não tiver, não tem.
E no caso, quem está conseguindo esse desconto, né, essa isenção em 2021, é porque fez lá em 2020 esse cadastro.
Porque tem isenção e tem desconto, hein?
Isso mesmo, as duas coisas.
É, as duas coisas, sim.
É isso.
Foi bom
aí
a gente já alertar para que aqueles que necessitam já ficar de alerta. E liga também na ouvidoria 3244-3114, que lá você recebe as informações.
Verdade, João, é isso mesmo.
Tem acompanhado os casos de Covid no nosso município?
Tenho,
infelizmente,
João.
Ontem mais um óbito, então, 118 óbitos.
É, ontem foi uma tia minha, a Idalina.
Né? A Idalina, isso mesmo.
Isso, ela faleceu com 55 anos.
55 anos.
Né? E o enterro foi ontem. É aquilo que a gente fala, né, João? A gente fica triste de saber de tantas mortes, mas quando morre alguém da tua família, perto de você, o sentimento é diferente, tá? É, você vê, 55 anos é uma pessoa jovem, tá? Mas o Covid, ele não escolhe idade. O Covid, ele pegou, se a pessoa tiver outros tipos de doenças, e mesmo que não tiver, de repente se agrava durante as manifestações dos sintomas, né? Piora. Mas é triste, eu estou acompanhando, João, e por isso que eu sempre defendo aqui, e eu vejo você também fazendo isso aqui no rádio, o Paulo também fazendo isso, a defesa de usar máscara, de passar o álcool em gel como nós fazemos, né? A gente chega aqui no rádio, já passa, usando a máscara certinho. As pessoas têm que ter essa conscientização, João, porque se a gente não fizer a nossa parte, não vai dar certo. Você vê, a cidade de Bebedouro, olha, Bebedouro, Taiúva, Taiaçu, Batatais, Pitangueiras, estão tudo decretando lockdown. Por quê, João? Porque a taxa de ocupação de leitos de UTI já extrapolou 100%. O que isso significa? Todo mundo que precisar de UTI vai morrer nessas cidades, porque não tem onde pôr.
Ficar na fila de espera.
E olha que interessante, a cidade de Monte Alto, João, eu vou só dar esse título de informação, ó. Nós temos 13 pessoas de Monte Alto que estão internadas aqui no nosso leito de UTI. Um é de Frutal, um de Taquaral, um de Viradouro, um de Bebedouro e um de Monte Azul Paulista. Então você vê que a nossa cidade recebe, tá? Como também se alguém de Monte Alto precisar ir para outro lugar, vai também, tá?
Então vamos se cuidar.
Tem que se cuidar, é isso aí.
Baltazar Garcia, nosso vereador, muito obrigado pela sua presença e um bom trabalho.
Obrigado, João, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.